Graça e paz. Estamos de volta tratando sobre os fundamentos da teologia reformada. E no vídeo de hoje iremos falar sobre a teologia reformada no período da pós-reforma. Após o auge da reforma protestante no século XVI, a teologia reformada entrou em um período de consolidação e expansão. As ideias lançadas por Lutero, Englio e Calvino foram aprofundadas, sistematizadas e aplicadas à vida da Igreja em diferentes contextos. Esse tempo ficou marcado pela elaboração de confissões de fé, pelo amadurecimento da teologia do pacto e pela influência espiritual e moral dos puritanos, que buscaram viver com fidelidade o Evangelho em todas as áreas da vida. O pós-reforma foi, portanto, um período de defesa, preservação e aplicação prática das verdades redescobertas durante a reforma. Para entendermos melhor sobre o assunto, precisamos observar e compreender alguns pontos em relação a esse assunto. O primeiro ponto que quero destacar é sobre o Sínodo de Dort e os Cânones da Graça. O Sínodo de Dort foi realizado na cidade de Dordrecht entre 1618 e 1619, na Holanda. Foi uma das assembleias mais importantes do período da pós-reforma. Ele surgiu para responder à controvérsia provocada pelos arminianos, seguidores de Jacó Arminio, que questionavam aspectos centrais da doutrina reformada da graça. O resultado do sínodo foi a formulação dos Cânones de Dort, que reafirmaram a soberania de Deus na salvação e ficaram conhecidos pelos seus cinco pontos centrais, mais tarde resumidos no acrônimo TULIP. Esses pontos são: a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Essas doutrinas, chamadas de Cânones da Graça, reforçam que toda a salvação é obra de Deus, desde a eleição até a glorificação. Nosso versículo de apoio está no livro de Efésios capítulo 2 e versículos 8 e 9. Outro ponto importante que merece destaque é a questão sobre a Confissão de Fé de Westminster de 1646. Essa confissão foi elaborada em 1646, e é um dos documentos teológicos mais importantes da tradição reformada. Foi produzida pela Assembleia de Westminster, em Londres, e ela sistematiza a doutrina reformada com grande precisão e clareza bíblica. Além da confissão, foram produzidos também o Catecismo Maior e o Catecismo Menor de Westminster, que se tornaram instrumentos fundamentais de ensino da fé cristã. O propósito central desses documentos é exaltar a soberania de Deus, a autoridade das Escrituras e a suficiência da obra de Cristo, além de orientar a vida e a adoração da Igreja. O versículo de apoio se encontra em 2 Timóteo capítulo 3 e versículos 16 e 17. E chegando ao nosso último ponto deste capítulo, vamos destacar aqui sobre o desenvolvimento da teologia do pacto. A teologia do pacto, ou teologia da aliança, foi desenvolvida e refinada nesse período como uma estrutura bíblica para compreender o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ela entende que toda a história da redenção é guiada por alianças divinas. Então vejamos alguns desses pactos ou alianças. Primeiro, o pacto das obras, estabelecido com Adão antes da queda. Segundo, o pacto da graça, revelado após a queda e cumprido em Cristo. E terceiro, o pacto da redenção, eterno, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo para salvar os eleitos. Essa teologia demonstra a unidade da Bíblia e a continuidade da graça de Deus em todas as eras. O versículo de apoio se encontra no livro de Hebreus capítulo 8 e versículos 6 a 10. Chegamos ao final de mais um capítulo e gostaria de deixar aqui uma pequena conclusão sobre o assunto. É importante termos em mente que o período da pós-reforma foi marcado pela consolidação da teologia reformada e pela aplicação prática de seus princípios. Destacando que o Sínodo de Dort reafirmou a soberania da graça, e que os puritanos exemplificaram uma espiritualidade bíblica, além de que a Confissão de Westminster deu forma doutrinária à fé reformada, e a teologia do pacto ofereceu uma visão abrangente da obra redentora de Deus. Tudo isso mostra que a reforma não foi um evento isolado, mas um movimento contínuo de fidelidade à palavra e à graça de Deus. Bom, ficamos por aqui. Agradecidos a Deus. E nos encontramos em breve falando sobre a teologia reformada e os avivamentos. Até lá!